No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Dados apontam que 2023 teve o maior número de denúncias de trabalho escravo da história. Defesa Civil retira canaranas que impedem navegação no Rio Castanho. Secretaria de Saúde atualiza orientações de vacinação contra a Covid em Santarém. E achado arqueológico em São Luís é encaminhado para estudos em Universidade do Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Defesa Civil está retirando canaranas que impedem navegação no Rio Castanho. Equipes devem fazer plantão para auxiliar os navegantes. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A Defesa Civil do Careiro iniciou nesta segunda-feira uma ação emergencial para retirar as ilhas de vegetação de canaranas que bloquearam a navegação sobre o Rio Castanho. A equipe já estava em alerta para agir tão logo esse fenômeno começasse, tendo em vista que, em anos anteriores, a situação já havia sido registrada. Nas proximidades do Rio Castanho, onde o Paraná se estreita, as ilhas se prenderam aos alicerces da ponte e precisam ser retiradas antes que a situação piore. O secretário de Defesa Civil do Careiro, Lindolfo Mendonça, explica que as equipes estão atuando antecipadamente, que é necessário manter a trafegabilidade nesta região.
Esse fenômeno da natureza a gente tem que estar preparado. Enquanto o capim ainda está solto, a gente vai dar um jeito já com as lanchas ajudando aqui, entendeu? A equipe para que venha assim dar trafegabilidade ao povo do Careiro. As comunidades que a parte de cima aí do Andirobão para cá, tudo precisa, Tambaqui, Panelão, tudo precisa chegar até o Castanho. Então nós já estamos com a equipe preparada aqui para dar continuidade na limpeza e escoamento desses capim.
Mendonça ressalta que as equipes ficarão de plantão para monitorar a situação.
Eu já reuni a equipe, nós vamos ter plantão de manhã, meio-dia e à noite para que os capim não acumulem.
Na manhã desta segunda-feira, pequenas embarcações tiveram dificuldades em ancorar na área portuária devido à intensidade das ilhas que se acumularam. Pelo período da tarde, a situação já foi amenizada. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, com poços artesianos possivelmente fornecendo água contaminada de metais pesados, o município de Parintins busca cooperação técnica para melhorar o fornecimento. Confira com Carlos Alexandre.
Depois de ter apresentado poços contaminados com base em relatório da Companhia de Saneamento do Amazonas, COSAMA, o município de Parintins anunciou que está discutindo a assinatura do termo de cooperação para melhorar o abastecimento do município. Um primeiro encontro para tratar do tema foi realizado neste fim de semana entre o diretor do SAAI, Firminiano Tavares, o secretário municipal de administração, Ed Albuquerque, e os especialistas Ieda Hortêncio Batista, Rafael Jovito Souza, José Camilo e Sandro Albuquerque. A coordenadora geral de gestão e regulação de recursos hídricos, Prof. Água, da Universidade Estadual do Amazonas, Ieda Batista, assegura que os pesquisadores querem avançar na qualidade da água no município.
Que essa parceria se estenda e a gente continue na busca, né, de soluções, nas pesquisas, para que esse conhecimento acerca da qualidade da água no município possa avançar e juntos a gente consiga contribuir, né, para resolver esse problema, amenizar essa situação e o SAAI possa oferecer sempre uma água de qualidade à população.
O diretor do SAAI, Firminiano Tavares, ressalta que a cooperação do programa de mestrado da UEA vem somar com a consultoria que a autarquia está tendo do grupo Água Norte para revitalizar o sistema de abastecimento do município.
Que a gente confirmar e tornar... Tenho certeza que nós temos bons parceiros para nos auxiliar, quer dizer, nós vamos dar as mãos para se fortalecer cada vez mais, né, em busca de conhecimento e melhorias para o abastecimento de água de Parintins.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto entende que as parcerias estão contribuindo grandemente para buscar uma solução para a questão de melhorar a qualidade da água que chega às torneiras da população. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
E dados do Ministério dos Direitos Humanos apontam que 2023 teve o maior número de denúncias de trabalho escravo da história. Entre 1º de janeiro e 21 de dezembro do ano passado, 3.151 trabalhadores foram resgatados. As informações com Líbia Lopes.
Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos mostram que no ano 2023 foi o ano que o país teve o maior número de denúncias de trabalho escravo da história. Em 12 meses, 3.422 denúncias foram protocoladas. O número é 61% maior do que o registrado em 2022 e o mais alto desde que o Disque 100 foi criado em 2011 para denúncias de violações de direitos humanos. Kelly Garcês, coordenadora geral do Disque 100, explica sobre como é o protocolo de atuação.
As denúncias são anônimas, as pessoas podem denunciar tranquilamente que nós não coletamos o dado do denunciante, garantimos a segurança da informação. Qualquer pessoa pode estar entrando em contato com o Disque 100 através de nossos múltiplos canais. Se a pessoa desconfia que alguém pode estar num trabalho escravo, num trabalho infantil, num trabalho escravo doméstico, ela pode procurar o Disque 100, que nós acolhemos e encaminhamos para a rede de proteção. Essa rede vai avaliar o teor da denúncia e vai até o local para fazer as apurações.
Garcês também nos informa o tempo que leva este processo.
Mas o Disque 100, do acolhimento ao encaminhamento ao DETRAN, em regra, nós 12 horas, porque normalmente são casos extremamente urgentes, então a gente tende a nunca passar de 48 horas, seria um limite para estar encaminhando para DETRAN, para essa divisão, mas a gente sempre tenta trabalhar com prazo de 12 horas, porque a pessoa que está numa situação dessa, ela normalmente está até em risco de vida, então não pode. Quanto mais rápido, mais efetivo.
Os relatos de trabalho escravo e análogo à escravidão totalizam 19% das violações denunciadas no serviço no ano passado. Isso significa que a cada 5 denúncias, uma era dessa espécie. Dados do governo ainda revelam que elas vêm aumentando desde 2011. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão também subiu. Mas em 2023 foi o maior dos últimos 14 anos. Entre 1º de janeiro e 21 de dezembro do ano passado, 3.151 trabalhadores foram resgatados.
Da Rádio Monte Roraima FM, Líbia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins registra casos de febre ouro-poxa.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Parintins registrou 2 casos de febre ouro-poxa. A Vigilância em Saúde alerta para a prevenção às arboviroses. Os detalhes com Neucenino Santarém.
O município de Parintins registrou recentemente 2 casos de febre ouro-poxa, doença transmitida pelo mosquito conhecido como maruim. São casos importados dos municípios de Manicoré e Manaus, informou a Vigilância em Saúde após atendimento dos casos. A arbovirose pode ser transmitida aos humanos também pelos mosquitos do gênero Aedes. Os pacientes apresentaram sintomas parecidos com o da dengue, chikungunya e zika. Eles foram atendidos no Hospital Jofre Cohen e seguem estáveis em seu quadro clínico, como informa a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires.
Agora, no finalzinho do ano, início de janeiro, nós tivemos a detecção de 2 casos positivos de febre oropus, que é uma arbovirose, ou seja, uma doença causada por vírus e é transmitida por um mosquito, o mais vulgarmente conhecido como meruim ou maruim. Existe na região os 2 casos notificados pelo Jofcoen, detectados através de sorologia, encaminhados ao LACEN, são importados, um caso de Manicoré e um caso de Manaus, mas o nosso objetivo principal enquanto vigilância é deixar a rede de saúde do município de Parintins em alerta e a população também. Quais são os principais sintomas? Né? Se confundem com os da dengue, né? Com zika, chikungunya, porque tem febre, dores no corpo, nas articulações, dores nos olhos, náuseas, vômitos, né? Também pode aparecer diarreia, podem também se agravar e levar à morte.
Elaine reiterou a necessidade de conscientização da população para a prevenção ao mosquito Aedes aegypti, principalmente no que se refere à limpeza de quintais e evitar o acúmulo de água limpa e parada no domicílio.
Então agora os cuidados redobrados mesmo, a prevenção está muito relacionada justamente com esse toda questão de higiene do seu domicílio, limpeza dos seus quintais. Nós sabemos que nós estamos em período sazonal, muita chuva, então qualquer objeto, qualquer descartável que você deixar serve de criador. E aí claro que a prevenção não é só para, né, o transmissor da febre oropus, mas também para todas as arboviroses, como dengue, zika, chikungunya e também a febre maralha. Então, com isso, realmente, agora, atenção para os sintomas. Apresentou esses sintomas, procura a unidade básica de saúde ou a UPA Bubódromo, né? Em casos mais graves, a referência é o Hospital Jofcoen.
A coordenadora informa ainda os procedimentos feitos com os 2 pacientes diagnosticados com febre oropus.
Os pacientes receberam todo o atendimento, porque a medicação é de acordo com os sintomas, foram devidamente tratados, pacientes estáveis. A equipe de vigilância, de investigação e dos agentes comunitários de endemia já chegaram até a residência, né, justamente para fazer todo o levantamento, controle já de eliminação de criadouros, orientações, educação em saúde e também a equipe do controle vetorial já fazendo todo o trabalho de borrifação.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde de Santarém está atualizando orientações de vacinação contra a Covid-19. A imunização entrou para o calendário de vacinação de rotina, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Acompanhe Colier de Costa.
A imunização contra a Covid-19 passou a integrar o Programa Nacional de Imunização desde o dia 1º de janeiro, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Isso resultou em uma atualização no público-alvo e no fluxo de vacinação. Agora, crianças de 6 meses a menores de 5 anos têm o esquema vacinal de 3 doses anuais, enquanto a vacina bivalente é restrita ao público prioritário, administrada a cada 6 meses ou anualmente. Em Santarém, a Secretaria Municipal de Saúde, a Censa, elaborou um cronograma que estabelece o revezamento de administração de vacina nas unidades básicas de saúde da Zona Urbana e Planalto. Kátia Moura, responsável pela rede de distribuição de vacinas da Censa, explica como deve ser o novo fluxo de imunização para o grupo prioritário para a vacina bivalente no município, destacando quem faz parte deste grupo.
Todas as pessoas que fazem parte do sistema de saúde são trabalhadoras da saúde. Pessoas com comorbidade, deficiência permanente, todos os indígenas acima de 12 anos, ribeirinhos, quilombolas, pessoas com privação de liberdade, tantos adolescentes também que estão cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo em situações de longa permanência e também, assim, seus trabalhadores. Os grupos que receberão vacina a cada 6 meses são todos os nossos idosos acima de 60 anos, as nossas grávidas e aquelas mulheres que tiveram seus bebês até 45 dias, que são nossas puérperas, e as pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade. Já as crianças de 5 anos a menores de 12 anos receberão uma dose de reforço da vacina contra a Covid.
Um cronograma foi estabelecido para atender a demanda de imunização nas zonas urbanas e no Planalto, como reforça a Kátia, salientando que a vacinação na região de Rios segue uma programação conforme as demandas locais.
Na zona urbana e no Planalto, nós já temos um cronograma estabelecido para a administração, pois não tem como a gente abrir essa vacina todos os dias, pois os frascos são multidoses e após a primeira punção da primeira dose, a gente tem um prazo de validade dessa vacina. Por esse motivo, nós continuaremos fazendo o cronograma de vacinação, tanto na região da zona urbana quanto no Planalto. A região de Rios é uma região diferenciada em que os enfermeiros das estratégias responsáveis pelas unidades de saúde dessas comunidades, eles fazem um planejamento com a comunidade.
Para receber o imunizante, é preciso apresentar a identidade com CPF e carteira de vacinação. Para imunocomprometidos e pacientes com comorbidades, é preciso apresentar comprovante de condição de saúde por meio de cópia de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante do vínculo empregatício. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o mês de janeiro é dedicado à prevenção e conscientização ao câncer de colo de útero, o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres. A reportagem é de Felipe Gustavo.
A campanha Janeiro Verde é um alerta para as mulheres sobre o câncer do colo de útero. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, esse tipo de doença é o terceiro mais incidente na população feminina brasileira, excluindo os casos de câncer de pele, não melanoma. O câncer do colo de útero é um tumor maligno que surge na região inferior do útero, que na maioria das vezes está relacionada à infecção crônica pelo vírus HPV, papilomavírus humano. Mesmo sendo uma doença prevenível, os números de pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero ainda são alarmantes. O tumor atinge 16 mil mulheres por ano, segundo dados do INCA. Em Roraima, pelo menos 22 mulheres foram diagnosticadas com este tipo de tumor em 2021. A ginecologista Luciana Arcoverde faz um alerta para os exames preventivos, pois o câncer de colo de útero pode ser assintomático nas suas fases iniciais.
Esse exame vai ser um divisor de águas no que diz respeito a manter somente o acompanhamento ou partir para uma investigação mais apurada.
De acordo com a médica, o exame é ofertado de forma gratuita nas unidades básicas de saúde e é principalmente indicado para mulheres que iniciaram a vida sexual de forma precoce, que passaram por partos em sequência e até mesmo para mulheres que fumam.
A gente tem, desde o início de atividade sexual muito precoce, a multiplicidade de parceiros sem uso de preservativo. A gente tem início de primeiro parto também muito cedo. A gente tem partos em sequência, muitos partos, mulheres que têm muitos filhos também, mulheres que fumam, mulheres que não têm acesso à saúde. Essas são as principais causas. E associada a isso, a infecção pelo vírus chamado papilomavírus humano, que a gente chama de HPV.
Além do exame, a vacina é a principal e mais eficaz forma de prevenir as infecções causadas pelo vírus HPV. A recomendação é imunização antes mesmo de iniciar a vida sexual. Em caso de identificação de câncer ou lesões no colo do útero, a doutora Luciana explica que existe um protocolo de tratamento para a doença.
Primeiro que esses exames de Papanicolau e o outro exame, que é a captura híbrida do HPV, onde a gente faz um PCR e identifica se essa mulher tem HPV ou não, isso daí a gente vai ter como um exame de triagem para que essa mulher seja encaminhada para pesquisar as lesões pré-câncer. É o que a gente chama de lesões precursoras. Essas lesões precursoras, elas são tratadas pela patologia cervical, que é uma especialidade dentro da ginecologia. A patologia cervical vai pegar essa paciente que tem esse exame alterado e vai submeter essa mulher a um exame chamado colposcopia. A colposcopia é uma magnificação do colo do útero e de toda a genitália feminina, onde vai se pesquisar as lesões que estão correspondendo àquele exame alterado.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Concessionária de Energia realiza mutirão de serviços em Santarém. Nos dias 11 e 12 deste mês, clientes podem realizar cadastro na tarifa social, negociar débitos e trocar lâmpadas. Leia de Costa traz as informações.
A concessionária de energia do Pará realiza nos dias 11 e 12 deste mês um mutirão de serviços em Santarém, no oeste do Pará. A ação oferece diversos serviços aos clientes da concessionária em um único local e com condições especiais. Cadastro na tarifa social de energia elétrica, negociação de débitos, troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes por modelos de LED são alguns dos serviços ofertados na ação, como destaca Giliard Vaz, gerente de relacionamento com o cliente da concessionária.
Estaremos na escola Sofia Indriva, fazendo todo aquele mutirão da Equatorial, levando a Equatorial até a escola Sofia Imbiriba para atender os clientes em torno daquela escola, né? Lá a gente vai fazer cadastro de tarifa social, trocas de lâmpada incandescente e fluorescente por LED, sem custo algum para o cliente, né? O cliente leva lá 5 lâmpadas incandescente e fluorescente e retorna com 5 de LED sem custo algum. A gente vai fazer também negociação de dívida, aquele cliente que não teve condições de ir na agência fazer uma negociação. Nesse momento, na Escola Sofia Imbiriba, a gente vai estar fazendo uma negociação que dê no orçamento mensal do cliente. Então, é importante que ele aproveite esse momento aí, tá? Emissão de segunda via, solicitação de religação, qualquer tipo de serviço, o cliente ele pode procurar a gente na Escola Sofia Imbiriba no dia 11 e 12, das 8h30 às 12 e das 14 às 17.
A tarifa social é um benefício do governo federal que concede descontos de até 65% na conta de energia para famílias de baixa renda. Para fazer a inscrição, os clientes devem apresentar a comprovação de renda, que deve ser de até meio salário mínimo por membro familiar. A negociação de débitos é uma oportunidade para os clientes quitarem suas dívidas com a concessionária com condições especiais. Para negociar, os clientes devem apresentar as faturas em atraso e os documentos pessoais. A troca de lâmpadas é uma iniciativa que visa incentivar o consumo de energia sustentável. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes são responsáveis por cerca de 20% do consumo total de energia em uma única residência. E ainda de acordo com Giliard, a iniciativa visa levar os atendimentos realizados na agência para que mais pessoas sejam beneficiadas pela ação com comodidade e rapidez.
Qualquer serviço, qualquer orientação que ele queira falasse com a Equatorial, ele pode buscar. Na verdade, esse evento é nada mais é do que levar a agência de atendimento aqui da Rosa Passo para Pedro Gentil, com extensão até a escola Sofia Imbiriba, para atender todos os clientes em torno daquela escola ali. Quem também estiver ouvindo, estiver passando por lá, quiser conhecer a ação, pode aproveitar a oportunidade.
Para participar do mutirão, os clientes devem apresentar os seguintes documentos: RG e CPF do titular da conta, conta de energia do titular e comprovação de renda para tarifa social. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Achado arqueológico em São Luís será encaminhado para estudos na Universidade Federal do Maranhão. Cerca de 100 mil fragmentos foram encontrados. Confira com Matheus Coimbra.
43 esqueletos humanos foram encontrados nas escavações de uma obra no bairro Vicente Fialho, em São Luís do Maranhão, onde a construtora MRV está erguendo condomínios residenciais do Programa Federal de Habitação Minha Casa Minha Vida. Além das ossadas, o trabalho de pesquisa e escavação arqueológica realizado pela empresa W Lage Arqueologia e coordenado pelo arqueólogo Wellington Lage descobriu um número enorme de peças de valor histórico. São cerca de 100 mil fragmentos entre cerâmicas, ferramentas de pedra, carvão, ossos e conchas decoradas. As análises de laboratório ainda estão em andamento para descobrir com precisão quão antigos são esses materiais e os esqueletos, mas o número de sepultamentos e a quantidade de peças encontradas apontam para um sítio arqueológico que pode vir a ter um valor ímpar para o estudo do passado brasileiro. De acordo com o arqueólogo responsável pela guarda das coleções arqueológicas da UFMA, professor Arclay Bandeira, os esqueletos foram encontrados em uma situação que favoreceu ao longo dos anos a sua preservação.
Esses materiais orgânicos, né, sejam eles de origem animal, humana ou vegetal, eles se decompõem muito rápido. E esse tipo de sítio característico que chama sambaqui, que em tupi quer dizer monte de concha, ele tem uma peculiaridade, que é esse acumulado de concha. A concha, com o passar dos anos, ela solta carbonato de cálcio que a gente usa para calcificar os ossos. Esse carbonato de cálcio em contato com esses esqueletos promoveu a preservação. Por isso que nós estamos falando de material de 4, 5, 6 mil anos preservados.
Todo o material encontrado na escavação está sendo encaminhado para a Universidade Federal do Maranhão, onde a MRV Engenharia deverá construir um centro para guarda e estudo dos itens. O pesquisador e arqueólogo Arkley Bandeira ainda ressalta que todo e qualquer material arqueológico encontrado é de propriedade de toda a sociedade.
A ilha foi totalmente ocupada durante esses 7 ou 8 milênios. Então isso quer dizer o quê? Muito cuidado ao abrir buraco, né? Tenham ciência que você pode fazer uma descoberta fortuita e caso se descubra algo, né, que você não esperava ali na sua obra, leve essa comunicação às autoridades públicas que elas vão saber o que fazer com esse material. O que a gente não pode é deixar destruir ou se apropriar. Esse material ele não pode ser de uma ou de duas pessoas, ele é todo da gente.
Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Completado um ano do governo Lula, foi feito um balanço em relação à Amazônia e seus povos. Como o novo governo enfrentou essas questões que hoje são prioritárias neste tempo de crise ecológica? Os resultados foram razoáveis, em parte porque os governos anteriores quase destruíram tanto o bioma amazônico como os povos indígenas. Mas, em parte, o novo governo não atendeu às expectativas esperadas. Se de um lado nomeou duas ministras comprometidas com as políticas públicas amazônicas, por outro lado, não garantiu instrumentos eficazes para recuperar definitivamente os direitos do bioma e dos povos indígenas. Num primeiro momento, diante da tragédia causada pela invasão criminosa de garimpeiros nas terras do povo Yanomami, lá em Roraima, o governo agiu com coragem. Enviou polícias, aviões, assistência médica e garantia de expulsão dos invasores que já causavam milhares de mortes de indígenas. Mais de 20 mil garimpeiros foram expulsos da região. Foram destruídos mais de 20 aviões, dezenas de barcos, máquinas escavadeiras, entre outras ferramentas. Passado um ano da corajosa ação em defesa do povo Yanomami, o presidente Lula manifestou insatisfação com o retorno dos garimpeiros ao território de onde tinham sido expulsos. Em recente avaliação com ministras e ministros do governo, Lula da Silva afirmou claramente: não adianta a gente perder uma guerra para um garimpo ilegal, um madeireiro ilegal, perder para pessoas fazendo coisas contra o que a lei determina. Na mesma reunião, decidiu, neste ano, manter vigilância permanente na região Yanomami, com exército, polícia e ações de repressão firme dos invasores. Acontece que a invasão dos garimpos se alastra além dos Yanomamis, por toda a Amazônia, rica em minérios, florestas e rios. A ambição de empresários, junto com a necessidade de sobrevivência de trabalhadores desempregados, acelera as invasões de garimpos nos rios Tapajós, Madeira, Xingu, Telespires e outros rios amazônicos. O governo terá que usar firmeza e ações estratégicas para salvar os povos originários e a natureza amazônica. Sem isso, é só boa intenção. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.879 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira, Carlos Alexandre, Matheus Coimbra, Liege Costa, Neucenino Santarém e Líbia Lopes. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.